It's a Republican primary, so on.
Saudações, viajantes dimensionais. Meu nome é Fulvio, o host desse podcast. E dessa vez eu tô aqui pra falar com vocês, acompanhado por duas pessoas incríveis. Primeiro, Richard, da Toca do Dragão. E, não muito distante, o nosso queridíssimo Jefferson, do Dado Viciado. Como é que vocês estão, gente?
Opa, tão bonito, né, cara? Quando tu falou assim, duas pessoas incríveis, o Jefferson, eu falei, nossa, e a outra, cadê?
Pô, eu ia falar a mesma coisa, mas não, eu sei que a gente é incrível mesmo, sem falsa modéstia. E, gente, ó, tô bem, melhor agora, né, gravar um pouquinho sobre RPG, não tem coisa melhor, né? Acho que melhor do que gravar sobre RPG é jogar RPG.
É isso aí. E aproveitando a sua deixa, o tema de hoje para esse nosso bate-papo é justamente sobre a parte do RPG que faz dele ser esse hobby que a gente tanto gosta, que é o aspecto social. É juntar os amigos em volta da mesa, falar besteira e se divertir. E aí eu queria saber de vocês, por que que vocês acham que esse aspecto social ele é tão importante no RPG? Porque agora com a parte digital, né, mesas não presenciais e tudo mais, às vezes esse social perde um pouco, né?
É, eu não diria que ele perde, ele muda, né? Ele muda um pouquinho, né? Ele perde um pouco da essência, vamos dizer, mas eu acredito que ele mais mude, assim, sabe? É, então eu divido demais o RPG, não só por ser entusiasta, por jogar e por curtir RPG, falar de RPG, mas por saber, assim, que ele é uma ferramenta que tá ajudando várias pessoas a passar por isso, tá ligado?
Cara, eu acho que, principalmente agora, mais do que nunca, o RPG, sendo online, ele tá sendo muito bom, cara. Porque, tipo, muita gente tá realmente, como eu posso dizer, desamparada aqui, né, cara, sobre esse contato pessoal com as pessoas e tal. E o RPG, ele chega justamente nessas mesas online pra dar aquele amparo, né? Aquela convivência, aquela parada mais social mesmo, saca? Eu acho que no meio dessa pandemia, no meio dessa desgraça que a gente tá passando, o RPG tá sendo uma luz no fim do túnel, assim, sabe? Não tô dizendo que é cura, não tô dizendo que é nada, tô dizendo só que é algo que realmente vale muito a pena o pessoal conhecer o RPG, principalmente pra se desestressar, ficar menos bitolado, saca? E é bom que fique em casa.
Pra conseguir manter a sanidade, né, Jefferson?
Isso. É, bom, aí eu não sei qual o RPG que ele tá jogando. Vai que é um Cthulhu, né?
Daí a sanidade daí ele não consegue, né?
Aí vocês acordaram um antigo, poderoso deus, malévolo.
É, daí deu problema.
Coronotulu.
Né? Coronotulu. Olha aí, ó. Criando personagens novos aí.
Por que não, né?
Mais horrível do que esse deus, eu acho que foi essa piada, né? Cara, eu sou tentativa e erro. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai.
Não, cara, tá ótimo. O objetivo é deixar o pessoal maluco. Tamo começando bem.
Mas agora que a gente já fez esse aquecimento, falando dessa mudança, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Porque a gente já começou falando da parte social do RPG. E eu vou jogar uma bucha pra vocês se resolverem. RPG solo é RPG? Porque não tem social.
Eu digo assim, eu acho que RPG ou solo ainda é mais RPG do que RPG de computador.
Não, qualquer coisa é mais. RPG solo é 100% mais RPG do que RPG de videogame. 100%.
Então me expliquem isso. Vamos começar por aí.
É que assim, né? Eu não sei se vai ser o mesmo conceito que o Jefferson vai aplicar, Jefferson. Mas pra mim, RPG não pode... Tipo assim, não pode vir nada pré-programado ou que eu não possa mudar com o decorrer da maneira com que eu convenha.
É mais ou menos isso aí mesmo, cara. Eu penso assim, tipo... Eu gravei até um episódio, tem um tempinho já, sobre RPG de computador, RPG... Porque é o seguinte... Os joguinhos de computador, eles tendem a a inibir muito a o que você pode fazer, saca?
Isso, limitar, né, Jefferson?
Isso, limita muito. E o quando você tá jogando um jogo, um jogo solo, certo? É, você também é limitado, óbvio, né, pelas opções, mas realmente são opções que você vai tomar. E você, tipo, eu tô falando quando você fala RPG solo, tem aventuras muito complexas, certo? Muito complexas, sim, que te dão N possibilidades de fazer uma interpretação, né? Não é só guiar. Por exemplo, óbvio, tem uns livro-jogo que é diferente de aventura solo, tá
isso,
ligado?
Exato.
Os livros-jogos, eles são muito mais simplórios na a sua maneira, mas sim, eles têm uma vantagem, né? São mais baratos, são menores,
sim,
mas também são bem mais simples no quesito do que você pode escolher para ter de atitude. Então acaba que meio que limita, né, as opções, isso, como um jogo de computador.
Exato, eles têm uma outra finalidade.
Assim, computador, né? Computador ou videogame, tá, gente? Mas, tipo assim, o pessoal que pega eu sou meio encafifado, aí eu vou começar com treta news aqui.
Ah lá, tipo, manda bala.
Um World of Warcraft, eu não acho que é um RPG, é alguma outra coisa que eu não sei definir. Eu não sei
concordo
definir o que é, eu só acho que não é, certo?
Concordo.
Tem toda uma parada que, tipo, quando você não pode fazer o que você quer, Você não tá jogando, tu tá, sei lá, eu não sei definir, assim, sinceramente, gente, eu também não sou detentor de todo o conhecimento do mundo, certo?
Ah, sim, claro.
Eu talvez não saiba explicar exatamente pra vocês o que é, eu só sei dizer o que não é.
Pelo que vocês estão falando, é que aí nesses casos, quando a gente fala de videogame, computador, é como se você seguisse um script, né? Você tem variações estabelecidas das quais você não consegue fugir. E quando você tem um livro-jogo, isso se assemelha, porque você tem escolhas a fazer, mas está tudo dentro de um grande script.
Isso!
Exato.
E quando você tem aventuras solos, você tem aí uma margem maior, né? Você tem uma abertura, isso, maior de mudanças. É isso mesmo?
Isso. Eu basicamente
isso,
é
isso, cara. Você definiu bem aí o... Obrigado. Nossa, até por me ajudar.
Muito obrigado.
Eu tava com uma dificuldade de ter explicado tão bem quanto você explicou.
Sim. Basicamente é assim, né, Jefferson? Se eu chegar pro, digamos assim, pro NPC, tá? Porque no jogo de computador não existe exatamente mestre, né? Só foi lá a programação que é o meu mestre.
Detalhe,
né?
A programação é o mestre, né?
Isso, exato. Então, se eu chegar pro meu NPC e ele falar assim, você tem que entrar lá e visitar a caverna do dragão, e eu falar, não, eu não quero ir pra caverna do dragão, eu quero ir pra taverna beber e arrumar confusão.
Olá, bom dia, aventureiro, mas você tem que visitar a caverna do dragão.
Isso,
não,
exatamente.
Eu não quero ir. Olá, bom dia, você tem que visitar a caverna do dragão.
Isso,
tá ligado?
Exato. Pronto,
se tu não
essa
fizer
é
o que ele manda, tu tipo...
Aonde isso é RPG? Não é?
Eu não tiro também a parada, né, o mérito das histórias muito boas,
sim,
que
sim,
eles trazem, né?
Oh,
eles
têm e nunca, né, Jefferson?
Uma diversão bacana.
Sim.
Nunca, né, Jefferson, eu e você vamos, sei lá, poder, por exemplo, diminuir ou desconsiderar Diablo, por exemplo. Não.
Ah, não, não,
porra,
tem como, né, gente?
Porra!
Peraí, né?
Não tem?
Oh. Mas é que tá, uma coisa é você ter uma boa história escrita, outra coisa é você ter um RPG. Eu acho que é essa a distinção aqui, né?
Sim.
A gente pode falar de vários jogos, tanto de computador quanto de videogame, que tem histórias sensacionais, mas que não são RPG.
Sim, sim.
Por mais que se chamem, né, se categorize como RPG, não é o RPG que a gente tá falando aqui.
Isso, exato. Ó, viu, Fulvio, eu sei que o podcast é seu, mas eu vou propor um pensamento pra gente. A gente pode dizer que os jogos de RPG de computador, eles são simuladores de RPG, eles não são jogos de RPG.
Sim.
Eles simulam um RPG.
Dá pra ir nessa pegada.
Eu acho que categoriza bem.
Dá pra ir nessa pegada. Assim não ofende ninguém, entendeu?
Então... Eu vou aproveitar que a gente já esclareceu o que é basicamente o RPG, né? Que o RPG que a gente fala aqui é RPG, RPG, não a simulação de RPG, como você mesmo falou, Richard. Me surge uma dúvida, né? Mais uma pergunta mesmo. Qual que é a importância do aspecto social dentro do RPG? Que a gente sempre fala do RPG como um jogo social, pra encontrar os amigos e dividir mesmo uma história, uma experiência, né? Onde isso entra?
Cara, essa última parte você definiu muito. É, dividir uma experiência. Porque, cara, olha só que bacana. É, a gente não vai jogar um jogo do dia a dia, certo? Porque se fosse pra jogar um jogo do dia a dia, a gente só vivia, tá ligado? Tinha a nossa vida mesmo. A gente vai fazer outra coisa. A gente vai ser um aventureiro, a gente vai ser um investigador, a gente vai ser um detetive, a gente vai... Enfim, tem N coisas que a gente pode ser. Um super-herói, um... Qualquer coisa, sabe? Mas o bacana do RPG é você gerar experiências novas, certo? E cara, ele tem o melhor gráfico que nenhum computador vai fazer, cara, que é a imaginação, velho. A imaginação,
cara,
de
isso
longe.
É perfeito.
De longe é a melhor coisa que você tem no RPG, saca?
Ô Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você já experimentou ser mal no RPG?
Já. Já.
Porque
já.
A gente, tipo, eu
sou mestre,
assim,
meu amigo. Que... O que mais tu quer?
O pouco que eu conheço, pouco que eu conheço de vocês, assim, eu sei que vocês são pessoas legais, são pessoas, tipo, boas, assim. Então, o RPG é muito libertador. Você pode ser mal, assim? Tipo,
pode.
Você,
pô, por exemplo,
explorar esse lado meu. Eu
olha
quero
só,
ser
já
ruim.
Que você me perguntou, o meu narrador está do meu lado, tá saindo pra treinar agora. Mas o meu narrador tá aqui do lado, que é o Thales do Dado Viciado. E ele falou, né, pô, ouvindo isso aqui, né, ele disse, Jefferson, fala do teu personagem na minha campanha da Lua de Sangue. Então, o meu personagem na Lua de Sangue é um cuzão. É um cuzão. É um cuzão, é um cara que não tá nem aí, o cara quer saber só dele, quer ganhar dinheiro, não interessa como. Por exemplo, no primeiro episódio, eu deixo isso bem claro pra todo mundo que ouve. Gente, eu sou fanático por cachorro, eu amo cachorro, adoro cachorro, certo? Mas não confunda o Jefferson com o meu personagem, o Wellington.
Claro.
O Wellington é um cuzão. O Wellington, ele aposta em rinha de cachorro pra ganhar dinheiro, por exemplo. Tá ligado?
Uhum.
E daí, tipo...
Isso não é nem um ser humano pra mim, é um verme.
Eu não consigo ver alguém mais mal do que isso. Porque, tipo... A gente já sabe quando o cara é vilão, quando ele maltrata cachorro.
Sim.
É foda.
Sim.
Tá ligado?
Sim, claro.
Quer ser
qualquer
mais
tipo de animal, não só
maldoso
cachorro.
Maldoso do que eu, que tipo, gritava, urrava de felicidade quando o cachorro tava apanhando e o dele tava ganhando. Entendeu?
Ah, pois é.
Então, tipo, eu tive esse personagem, ele é bem, assim, na minha concepção, por ser um amante de cachorro, ele é mal pra caramba. Ele é mal,
sim,
que nem o pica-pau.
Uma pessoa de índole ruim.
Sim. Índole ruim, pronto, índole ruim. E daí, tipo, esse episódio é falando do despertar do meu personagem como um... Despertar não, né? É a... Putz, eu tenho que corrigir isso aqui, senão o meu narrador, quando ouvir isso aí, vai me matar. É a transformação, né? A primeira transformação.
Jefferson, dele. Eu senti o tapa na orelha do Thales daqui já.
Já. Dá pra tu ver, né? Como
vai
é que é.
Ver a galope. Claramente a gente vai concordar sem muita força que a gente joga RPG justamente pra ter experiências que a gente não poderia ter no nosso dia a dia, né? Pra gente viver outras coisas.
Sim.
E a gente faz isso com outras pessoas pra dividir isso, né? Pra conhecer, inclusive, as outras pessoas de uma outra maneira, né? Que é como o Richard mesmo disse, assim, as pessoas aproveitam essa oportunidade pra experimentar coisas novas, pra fazer coisas que elas não fariam.
Claro.
Coisas que não faria na vida, né?
Exatamente.
Na vida real, por exemplo.
Sim, sim.
Nem sempre o RPG é pra te gerar uma sensação boa.
Concordo.
Eu vejo o RPG, sim, tipo uma evolução do cinema. Porque o cinema, você, exato, tá lá de forma passiva assistindo o filme. Pô, filme legal e tal, não sei o quê. Olha o que, sim, o personagem lá fez. Olha o que aquele cara tá fazendo. Olha como aquela mulher é foda e quebrou todo mundo na porrada. Olha como ela é inteligente. Tipo, olha como tu tá falando sempre dos outros.
Uhum.
No RPG, sim, não. Você pode ser tudo isso. Você pode ser o cara inteligente. Você pode ser o guerreiro. Você pode ser o aventureiro. Você pode ser tudo, tá ligado? Você trabalha de forma, sim, ativa. O diretor de um filme, o feedback ele recebe só depois que ele lança. O narrador não. O narrador tá no foguete. O narrador tem um feedback ali instantâneo, na hora. Se não tá agradando, ele já olha no rosto do personagem. E, por exemplo... Não tem filme de terror que o pessoal gosta de assistir?
Uhum.
Não tem filme de ação?
Tem.
Então,
tem.
Você tá indo pra ter experiências e sensações diferentes, certo?
Uhum.
Então, tipo, é normal, às vezes, você ir pra um RPG que, tipo, não é legal. Ele é pra te deixar mal. Por exemplo, você vai jogar um Cthulhu, não vá na expectativa de que vai ser legal, mil maravilhas, não vai sair que nem, tipo, os ursinhos carinhosos. É pra tu sair com uma sensação bad, mas é pra tu ter aquela experiência, aquela sensação de viver uma história, né, como essa. Sim. Então, eu creio que o RPG faz a gente experimentar diversas sensações que nem sempre seria possível na vida real. Mas é possível quando você tá jogando RPG, né?
Sim.
Eu acho muito, muito válido todas as experiências que a gente tem com o RPG, saca?
Mas eu quero ver se vocês agora concordam com uma coisa que eu penso acerca do RPG. Que é que quando você joga RPG com as pessoas, né, numa mesa, com o mestre e tudo mais, você pode efetivamente conhecer essas pessoas melhor através do jogo. Vocês concordam com isso?
Eu creio que em termos, sim. Por partes eu concordo, certo? Tipo, a gente pode ter... às vezes a pessoa às vezes é muito inibida, às vezes é uma pessoa muito... retraída, e o RPG tem essa parada de poder liberar, soltar aquela pessoa que tá guardada e tal, e ninguém vai te julgar. O certo é ninguém te julgar na mesa. E se te julgarem na mesa, é tirar essa pessoa que tá julgando, porque o RPG não é isso.
Tá errado, exatamente. Exatamente.
O RPG é uma parada de todo mundo junto lá, cara. Óbvio, nem todo jogo é cooperativo, nem todo jogo é pra todo mundo ser amigo. Tem jogos muito bacanas de intriga, de poder e tal, que é interessante ter, às vezes, assim, um conflito na mesa. Mas lembrem-se, gente, o conflito é dos personagens.
Não exatamente.
Dos jogadores. Não são os cuzão.
Isso. São os personagens. Exatamente, Jefferson falou perfeito isso. Tudo que acontece na mesa é entre os personagens. Os jogadores não são envolvidos naquela discussão ou naquele problema. O jogo terminou, galera, todo mundo volta ao normal.
Exatamente.
entendeu? Não é assim, tá ligado? Ah, eu ganhei... o Fúvio perdeu a casa pra mim no banco imobiliário, eu vou bater lá com a hipoteca na casa dele e falar: aí, Fúvio, sai da casa que eu tô vindo morar aqui amanhã. Não é assim que funciona a vida, tá ligado? No RPG também não.
Então, mas eu falei isso por causa do seguinte, que é tudo que vocês falaram... tá certinho, eu concordo com vocês. Mas como você mesmo falou, Jefferson, a gente tem o feedback na hora da pessoa, né?
É insta.
Eu não sei vocês, mas em momentos em que o meu personagem teve uma atitude má, que eu não concordei, era claro na minha cara que eu não tava concordando com aquilo.
Ah, sim, isso é instintivo.
Mas que eu tava fazendo porque o personagem faria aquilo.
Ah, isso é instintivo, né?
E aí você começa... e aí você começa a ver, assim, um pouco mais da pessoa, o que ela concorda mais, o que ela já não gosta, sabe? Eu acho que isso acaba sendo uma forma de conhecer um pouco mais o outro, né?
Sim, é muito legal isso, cara. E outra, RPG une. Assim... tende a reunir porque, por exemplo, quando você tá jogando com seus amigos, vocês estão vivenciando alguma coisa, vocês vão ter história pra contar, assim, por muito tempo, de tipo, poxa, cara, lembra daquela vez que aconteceu assim, assado?
Piada interna.
E lembra, e é um bate-papo legal, todo mundo se diverte, cara, e, cara, assim, é por isso que a gente tem esse hobby, é por isso que a gente produz esse hobby, é por isso que a gente tá tão envolvido com ele, porque, tipo... ah, é tanto benefício, cara, que a gente quer espalhar a palavra do RPG pra quem não conhece. É muito legal, cara.
É que assim, né? É tão bom, cara. É tão bom jogar, é tão libertador jogar. Que quem não experimentou pelo menos uma vez na vida, cara, você fica assim, ó, não pode existir alguém que não experimentou uma vez na vida. Você quer que todo mundo tenha pelo menos a oportunidade de uma vez jogar, nem que seja um 3DT da vida, tá ligado? Nem que seja tipo, vem aqui, eu vou sentar contigo e nós vamos jogar. Inclusive, esses tempos eu me deparei com uma adaptação chamada Dark Cthulhu. Você já ouviu falar?
Não.
Pô, mais Dark do que Cthulhu já é, meu irmão, porra! Aí
cara, né? procure isso. Ele é basicamente, tipo, zero mecânica, todo interpretativo, mas ele é muito legal, porque ele é bem fácil de mestrar e ele é bem bem leve pra ensinar pra quem é iniciante.
Ah, tá, só pra ensinar, legal, né?
É, porque pra jogar é Cthulhu, né, meu irmão? Ensinar, né?
Não, é, tipo assim, vocês vão morrer, tá ligado? Você vai morrer. É assim que começa.
E é até um pouco difícil de explicar, né? Porque pra gente que joga, é uma coisa tão natural. Quando a gente fala do aspecto social da RPG, pra gente é um negócio tão claro, né? Que joga, que vê a galera reunida, que vê o ambiente, que vê a diversão, a interação que sai de lá. Mas é tão difícil colocar em palavras, né, o que é tudo isso e o que significa.
Cara, o aspecto social da RPG, eu me lembro muito bem disso, da primeira vez que eu fui jogar, que eu já tinha um videogame e o meu camarada falou, nós vamos jogar RPG lá em casa, tal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, você quer que eu leve meu controle? Ele olhou pra mim assim e falou, controle? Eu falei, é.
What?
Aí ele falou, precisa de controle, cara, você nunca jogou RPG? Eu falei, não. Ele falou, cara, só vai que você vai entender. Quando eu cheguei lá, que eu olhei que tinha 6 cabeças, eu falei, cara, é muita gente passando controle.
Porra, até chegar a minha vez que não sei jogar esse negócio, ainda vou perder rápido, ó, doido.
Quando ele falou que todo mundo ia jogar junto, Jefferson, eu falei, que porra de console é esse, tá ligado? E a primeira coisa que eu pensei, gente, isso é muito antigo, tá? TV de tubo ainda. Uhum. Eu falei, cara, qual é o tamanho da TV desse cara? Porque vai repartir a tela como pra jogar 6 pessoas essa porra aqui? Então, velho, eu ria muito, né? Quando começou tudo, que ele falou que tudo ia ficar dentro da nossa cabeça, eu lembro isso nitidamente que aconteceu. Eu olhei na cara de uns 3, assim, teve uns 3 que fizeram um muxoxo, uhum, tá ligado? Aquela cara de, meu, que? Como assim? E eu lembro que a minha primeira reação foi muito, tipo assim, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, bah, não acredito se é verdade. Vai acontecer isso mesmo, cara. Nossa, e aí começou a falar, cara, aqui a limitação é a sua imaginação, e nós vamos começar a falar, daí ele botou a musiquinha, começou a falar pra gente como seriam as coisas, como seria a espada.
Ah, começou bem os esse mestre, já começou botando a imersão como? Lá no talo, musiquinha e tudo mais.
Não, no talo,
mestres
cara.
Iniciantes, aí ó, siga o exemplo, isso é legal. Quanto mais...
Sim, cara.
Não, mestre iniciante não. Mestres que querem trazer jogadores iniciantes, é isso. Quanto mais imersão, mais louco o cara fica, velho. Olha, hoje é viciado.
Ô, Jefferson, quer ver uma coisa pira? Sabe o que ele fez pra gente, pra apresentar? Porque, assim, ele foi apresentando e ele reuniu o grupo, né? Daí ele brincou e falou assim, e o rei olhou pra vocês, né? A gente teve uma audiência com o rei, porque isso é uma das coisas básicas que se faz pro jogador falar, vocês estão vendo o rei. Caralho, nós estamos vendo o rei, tá ligado? Então, a gente tava vendo o rei, daí ele falou assim, e o rei entregou um saquinho pro guarda e mandou entregar pra vocês. Aí ele tirou, tipo, tipo assim, ele tinha uma bolsa com as coisas dele, tá ligado? Ele tirou de dentro um saquinho com moedas, eram moedas velhas, antigas, só que ele pintou com spray dourado, velho.
Nossa!
E ele entregou assim, cara, avacalhado! Eu lembro até, ó, arrepiei aqui essa porra. Eu lembro até hoje, cara. Ele falou assim, ó, vocês vão, essa recompensa de 50 peças de ouro pra vocês, pra cobrir as despesas de vocês, cara. Eu falei, nossa, mano, que coisa mais foda, cara.
Eu tenho 50 peças de ouro, barão!
Não, você não tem noção, cara. A gente ficou eufórico, cara, eufórico. Eufórico. Então, assim, dedicar-se, se você se dedica, isso é uma coisa que eu vejo no RPG, se você se dedica pro RPG, o RPG te dá isso em retorno, assim, as pessoas, a mesa, tudo, é muito massa.
E eu acho que isso que você acabou de dividir com a gente, essa tua experiência, parece pra mim que resume muito bem o aspecto social do RPG, que é esse, é o contato, o que te marcou não foi só a história, mas foi a atitude do mestre, o comportamento dele, como ele acolheu a galera que tava indo aprender o que era RPG, como foi a interação das pessoas entre si, como a história foi narrada, né, de forma pessoal, direcionada. Cara, eu acho que isso resume muito bem, não?
Sim, cara.
Sim, cara, sim.
Já é tão bom, acho que, meu Deus. É sério, gente, quem não tiver, quem ainda tiver... Gente, ó, quem tiver ouvindo esse podcast, você tem uma obrigação moral de mandar pro teu amigo. Manda pro teu amigo
certeza,
pra ele ouvir isso, cara. Porque isso é muito bom, velho. Porque às vezes tu quer apresentar o RPG pro teu amigo e tu não sabe como. Cara, manda esse podcast, sim, cara. Diz assim, ó, cara, ouve esse podcast aqui. Olha que da hora o pessoal... Sabe aquele jogo que eu te falo tanto? Então, ele vai explicar aqui um pouquinho melhor como é que é a parada. Tá ligado? Então, gente, compartilhe esse episódio. O pessoal vai curtir. E é isso, cara. Mais um jogador pra fanbase.
Exatamente.
Exato. Mais um pra ficar loucão aí e soltar bola de fogo com a gente.
Ah, é, cara. Vocês vão ver o quão legal é a famosa Mago da Bola de Fogo. Certo?
Que sempre tem, né?
Isso é uma piada clássica. É bom demais. Quando começa a explodir todo mundo com uma bolada de fogo.
E não é só isso, né, cara? Uma das coisas mais legais de você jogar RPG é que você entende todos os memes do dado viciado.
Ah,
todos.
Tá. E tem, viu? E tem, viu?
Nossa, tem muito mesmo.
E de quebra também entende todos os memes do RPG Dimension. É, da Dimensão RPG.
Que tem alguns todos. Também. E alguns, inclusive, falando da bola de fogo, que é a famada, né?
Não, cara. É a piada, uma das piadas mais clássicas do
Exatamente.
RPG.
Exatamente.
Depois disso, eu acho que é só o quê? O jogador que tem um personagem que é órfão de tudo, né? Não tem pai, não tem mãe, veio de uma chocadeira, não tem família, não tem mulher, não tem filho.
Pra que
e tem amnésia. E não lembra de nada.
Isso tem e amnésia. O Ladino que rouba todo mundo até si mesmo.
Ladino que rouba todo mundo. Exato.
Mas nem tudo também é só alegria, né? E eu vou perguntar pra vocês, já aconteceu na mesa de vocês de uma interação social sair de controle? A briga que era pra ser entre os personagens e pros jogadores?
Pior, cara, não é nem isso. É, assim, sempre vai existir tema adulto, certo? Tem jogo de RPG adulto, que nem filme adulto, certo? Mais. E o que acontece, gente? Já vi mestres fazer numa mesa, descrever situações extremamente vexatórias e inconvenientes, certo? Uhum. Com jogadores menina. Vocês já devem saber o que é, porque eu não quero falar, mas vocês já têm noção do que eu tô dizendo, certo? Cara, isso é um tipo de coisa que é abominante, cara. Você tem que manter respeito, velho, pelos outros. Você tem que ter respeito, tá? E no RPG não é diferente. Você tem que ter respeito lá, como você tem respeito com a sua mãe, em qualquer outro canto. Então, já passei por situações, não foi comigo, né? Mas isso não quer dizer que só porque não é comigo eu não vou entender ou defender a
atitude errada, né?
Pra não ter esse tipo de coisa, não propagar essas atitudes erradas que acontecem, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, olha, a gente tá o quê? 2021, né, cara? Uhum. Já deu
pelo amor de Deus,
pensamento,
né, cara?
Retrógrado e atitudes infantis, né?
Uma coisa quando tem um consenso em comum de que a história apresentará um determinado tema e todo mundo tá bem com isso. Outra coisa quando isso é colocado a fim de deixar uma outra pessoa incomodada.
Imposto, autorgado.
Ou quando isso, acontece exatamente. E a pessoa simplesmente passa por cima do incômodo da outra, né? E isso seja mestre ou jogador.
Exato. Imagina o seguinte, uma narração da Segunda Guerra Mundial.
Uhum.
Mano, tem nazista, tem um monte de coisa que não é legal, mas a gente vai narrar sobre isso porque todo mundo que tá lá se comprometeu a jogar, né?
Uhum.
Então, da vontade do pessoal, então eles entendem que vai ter alguns assuntos delicados. É por isso que a gente faz a mesa zero, né, cara?
Sim, certo.
Mas acontece também no meio do jogo dessas coisas darem uma degringolada. E seja isso por vontade ou não, porque às vezes é falta de tato, né, com pessoa e acontece. Até porque, como você mesmo falou, Jefferson, tem vários tipos de pessoa e algumas são um pouco mais introspectivas do que as outras, né? Outras não demonstram com facilidade o incômodo. E aí eu te pergunto, como vocês lidaram quando isso aconteceu com vocês ou em uma mesa com vocês?
Ah, cara,
comigo, eu acabei não falando, desculpa. Eu tava,
falei
fiquei entretido
com
o que o Jefferson
tava contando.
Eu sou
host do podcast Dado Viciado, então eu falo pra caramba, desculpa, perdão.
Não, é que eu fiquei tão. É que a história do Jeff foi tão massa que eu fiquei entretido e esqueci de falar a minha, desculpa. Comigo, inclusive, aconteceu recentemente, até comentei com o Fulvio, vai ser bom falar com o Jefferson agora, que eu fiquei bem chateado que foi um comentário de uma pessoa, na realidade, aleatória, que entrou na nossa live. E assim, eu escolhi, quando o César começou a mestrar pra gente no RPG da Estalagem Nerd no Twitch, eu escolhi porque eu queria, porque eu gosto, porque eu acho bacana, jogar como um Ranger patrulheiro do D&D 5, quinta edição. Ok, fui lá, escolhi, montei meu personagem com o maior carinho, criei um background bem, bem divertido, bem legal pra ele. Ele tem amnésia. Não, brincadeira. Ele tem amnésia, cresceu na floresta. Não, ele... Aí tá, criei o background dele, fiz ele bacana, escolhi todas as armas, fiz tudo ele bonitinho, pá. Montei, o cara começou a entrar e começou. Ah, porque Ranger é uma classe quebrada. Porque tu não devia ter escolhido. Porque Paladino com não sei o que, ele é melhor. Porque desse jeito, no nível tal, você não vai ter não sei o que. E começou, eu falei, cara, eu queria ser um Ranger, cara. Eu só queria jogar de Ranger porque eu gosto de arqueiro, acho massa, cara. Ah não, cara, porque assim você não sabe jogar. Você não sabe jogar RPG. E começou, cara. E eu falei depois pro grupo, e daí... explicando como eu lidei com a situação, eu falei pro grupo e o grupo me apoiou. O Jean falou pra mim, Richard, você nem tem que dar ouvido pra esse tipo de gente, cara. Esse cara é um cara que quer vir cagar regra pra você. Isso não é um jogador de RPG. Se ele fosse um jogador de RPG, primeiro, ele ia respeitar o jeito que você tá interpretando o seu personagem. Primeira coisa. Falei, é, então já cai por terra aí, tá ligado? Fora os outros N motivos de respeitar as pessoas como pessoas, respeitar a opinião das pessoas, respeitar o que elas gostam de jogar, como elas gostam de jogar e outras coisas, né?
Concordo, concordo. Mas e você, Jefferson? Como é que você já lidou com situações assim?
Olha, cara, normalmente eu sou bem enfático. Eu já sou um cara enfático normalmente, certo? Eu tendo a me impor, certo? Mas entenda, quando eu digo a me impor, não quer dizer que eu sou um cuzão e é do meu jeito. Não, quando eu digo que eu tendo a me impor, quer dizer, eu me faço ser ouvido, uhum. Certo? Porque assim, eu tô lá e uma coisa que todo mundo tem igual é tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Tu pode ser o cara, ah, não, eu recebo pra caramba, que não sei o quê, eu tenho isso, tenho aquilo, beleza. Mas todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem um tempo igual. Meu tempo é tão valioso quanto o seu, certo?
Uhum.
E certo. O que acontece? Às vezes o cara quer falar e o pessoal não deixa, ou o cara é novato e os caras estão impondo uma situação que nem essa, de tipo, pô, oh, não sei o que, tu não joga assim porque não sei o que e tal. Eu sou o cara que digo assim na mesa, ô, oh, campeão, cara, peraí, deixa o cara jogar do jeito que ele quer, velho. Tipo assim, ele quer Sim. interpretar um personagem assim, cara, aceita.
Uhum.
Joga do teu jeito, tem o teu personagem, foca no teu. E ele vai jogar o dele, cara. Tá entendendo? Uhum. Tipo, mas normalmente o mestre não vai deixar esse ponto, certo?
Exatamente.
Ele não vai chegar, esperar chegar esse ponto. Ele tende a tomar uma atitude, tipo, realmente é, não, cara, peraí, não, deixa o cara jogar aqui, porque ele tá começando agora, ele acha que é interessante assim, e é interessante pra ele, então é o que basta, tá ligado? É o necessário, uhum. Tem que ser interessante pra quem tá jogando. E sempre vai existir pessoas assim, tipo, power play, que não estão nem aí, são os caras da amnésia, tá ligado?
Uhum. Sim.
São os caras que pegam só fireball no terceiro... Oh, sacanagem, peraí. Perdão. São os caras que, né, só estão no jogo pra acumular bônus e números, uhum. Tá ligado?
Sim.
Tem todo tipo de jogador, cara. Tu vai pegar tanto o legal, que é o cara do roleplay, que, assim, ele não tá nem aí se ele vai morrer, se ele tem bônus, porque ele tá fazendo...
Sim.
Se gera uma consequência, ele quer fazer aquilo porque ele, na mente dele aquilo lá é muito legal.
Uhum.
E muito é o cara que se entrega exatamente. Pra caralho. Normalmente são os caras que tendem a. É bacana porque são os caras que vão botar o jogo pra frente, mas também vão se lascar bonito. Uhum. Porque às vezes gera um pouco de inconsequência e o mestre também tem que ser ali meio arbitrário, né? Tem que mostrar.
Sim.
E é bacana que, tipo, quando não tem esse jogador que fica dizendo, ah, que tu tem que jogar assim, que tem que jogar assim, que não sei o quê. É muito mais fácil pro jogador novato ele se soltar, ou aquele que é mais retraído, né? Ele tende sim, a ser... É ver que o pessoal é todo participativo e que não tem coisa errada. Tipo, que você vai fazer um ataque pra tentar salvar o teu amigo. Tipo, tu tem duas opções, tu é um clérigo. O kobold tá em cima dele, mas tá muito quengado. E o teu amigo tá desmaiado. Ele vai descer a espada. Você pode tentar curar. Pode não ser uma boa cura, uhum. Ou você pode tentar matar ele antes que ele dê outro hit e mate de vez seu amigo. Aí você toma a decisão. Cara, eu vou tentar acertar, cara. E é isso, porque se eu te curar, ele vai descer a espada do mesmo jeito, vai morrer e tal. E daí tu joga, dá um erro, tu não acerta e tipo, ele vai entender que a culpa não é tua.
Uhum.
Tu tentou, tu fez a atitude possível, mas como é um jogo, é isso, nem sempre tu vai ser o melhor, nem sempre tu vai acertar.
Exato.
E todo mundo vai estar lá pela história, cara. Então, relaxa.
A diversão vai ser exatamente a mesma, né, Jefferson? É. Errando ou não errando, a brincadeira vai ser exatamente a mesma. É exatamente isso que você falou, cara. E, poxa, eu vejo assim, cara. Se você tá ali pra fazer uma parada que você não faz todo dia no seu dia, que é exatamente o que a gente tá discutindo aqui.
Fazer como assim? Peraí. Vocês não saem andando pela rua matando dragões? Onde é que vocês moram?
Então. É que eu moro dentro da caverna,
entendeu?
Não
tem muito dragão, é mais aquele Wyvern, sabe, que não tem patas e tal. Eu não mato eles, eu boto dentro aqui da minha toca. Eu vou guardando, vou empilhando aqui no buraco e tal.
Não é o dragão que acumula riquezas, é o Richard que acumula dragões.
Isso.
Entendi.
Isso, exatamente. Eu tenho uma pilha de dragões, meu Deus. Ai, ai, cara. Então, fazer coisas que são divertidas, cara. E assim, se você é um cara que manja pra caralho de RPG, sabe todas as regras e mirabolâncias, não seja o cara chato, seja o cara que ajuda. Seja o cara que diz, massa, velho, que tal se tu fizer isso daqui? Porque se tu fizer isso daqui, ia ser bem legal, porque tu ia ter tal poder. E o cara vai dizer, é verdade, velho. Eu podia fazer isso. Ia ficar massa, né? Ia ficar muito foda. Porque daí a outra pessoa aprende também. E você não passa... Você passa de ser um caga-regra pra ser um cara que ajuda e ensina. Ou seja, você passa a ser um cara proativo.
E você se torna o cara mais legal.
Sim.
Você se torna o cara mais legal.
Cara, velho, porra. Você deixa de ser um otário cuzão pra se tornar um cara que todo mundo vai começar a curtir.
É. Por exemplo, tá ligado aquele advogado de regra? Eu sempre disse, o advogado de regra não é um jogador ruim. Ele pode ser uma arma na mão do mestre.
Sim.
Do grupo.
Ele pode ser um puta de um auxiliar do mestre, cara. Porque o cara conhece as regras. Quando o jogador iniciante vai perguntar, pô, eu não sei se eu pego isso e tal. O cara sabe tudo, cara. O cara sabe a página, sabe até o parágrafo que tá o negócio. Eles são muito bons, cara. E daí, tipo, o advogado de regra, ele pode ser um nerd, pode ser um cara que, tipo... bem introspectivo, mas gosta bastante do jogo e estuda as regras do jogo, tá ligado? Sim. Nada errado com isso. E o bacana é, na vida real, o cara é bem introspectivo e tal. No RPG, o cara é o fodão pro novato, tá ligado? Sim. Nossa, o cara sabe tudo, o cara me ajudou a fazer um combo aqui bem legal e tal, tá ligado? Como a parada social...
E gera um brother
social,
na vida real.
O cara é, tipo, às vezes, reclusão. E o RPG faz o cara ser o cara da hora, o cara muito legal.
Exato. Essa é a parte social mágica do RPG.
Que é mostrar outra face da pessoa, né? Mostrar um lado que não é tão claro no dia a dia.
Sim, sim. Esse negócio que a gente tá conversando aqui, essa essência do RPG, é muito importante que o pessoal entenda que isso não é um negócio assim que vocês vão ter que garimpar pra caralho, tá, gente? É um negócio que isso fica bem claro ali, logo na primeira sessão.
É natural,
fica
né?
Fica bem óbvio, assim. Fica bem óbvio, assim, tá? O Fúvio, o Jefferson são pessoas que a gente vê que são nitidamente mais extrovertidas, assim. Então, cara, imagina que vão ser várias pessoas que vão estar interagindo nesse grupo. E como o Jefferson falou, a partir daquele momento, vocês ali vão ser cúmplices, sabe? Tipo aquelas novelas mexicanas, cúmplices de um resgate.
Então, vezes a missão é um resgate, tá ligado?
Isso, muitas vezes a missão é resgatar alguém. Exatamente, bem colocado, Jefferson, exatamente. Então, cara, vocês vão ter algo em comum e que vai unir vocês pra sempre e outras pessoas não vão entender. Só que ao invés de vocês ficarem querendo deixar isso só pra vocês, tentem convidar mais gente pra fazer parte disso, vai ser mais legal.
Sim, de longe.
Então acho que todo mundo aqui vai concordar que de uma interação social no RPG saudável pra uma interação tóxica é um passinho. Porque é
assim,
pra azedar o leite
sim.
Mas é aquele negócio, né, Jefferson? A minha liberdade começa onde termina a sua.
Com certeza.
Isso é
gente,
básico.
Isso é regra de ouro, isso é regra da vida, cara. Não é do RPG, isso é regra da vida. Certo?
Então,
respeite o próximo, sempre.
Isso. Ai, aí, pera lá. Porque isso quer dizer que o RPG ensina habilidades que a gente usa pra vida. É isso mesmo?
Exatamente. O Jefferson tava castando bola de fogo ainda há pouco.
cara. Já tá nível 3 na vida real.
É, cara, aí, ó.
Não, nível 5, bola de fogo é terceiro círculo, mais quinto nível de personagem. Aí, será que sou aí. Eu um advogado de regra?
Olha lá.
É exatamente.
É que a gente não sabia, mas ele tava só infiltrado, ele fingiu que era do GURPS, mas aí é D&D. Tava
infiltrado aqui.
O cara se diz gurpista, né?
É.
Gurpeiro. É, cara. Gurpeiro. É gurpeiro. Esses tempos eu vi um cara no seu Instagram falando isso, Jefferson. Eu sou gurpeiro. Falei, que porra é essa, gurpeiro? Adorei o tempo. Falei, cara, eu tenho que usar isso, gurpeiro.
Eu acho que uma coisa muito importante também é que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, batendo esse papo, falando sobre esse aspecto social... É entender também que eles não estão vinculados eternamente a um grupo, né? Se o grupo azedar, se a galera perder a mão na interação, você pode sair, você pode procurar um outro grupo, né? Você é livre pra se distanciar, se for o caso.
Exato. Ninguém é obrigado a nada, cara. Tem que ser legal pra todo mundo. Tem que ser legal pra todo mundo. Só que assim, você faz parte do grupo, você tem que também se doar para que seja legal. Fazer a sua parte, né, Jefferson? Importantíssimo, né?
É, não adianta você depender que todo mundo faça tudo por ti. Tipo, tu quer uma imersão legal, tu tem que participar, tu tem que ser um cara que ativo. Quando eu digo assim, ativo, tu tem que prestar atenção na história, você tem que tentar interpretar o melhor do teu personagem. Tipo, teu personagem tu botou lá que ele é um ranzinza, que é um cara assim, não sei o quê, não faz sentido o cara toda hora ser, tá distribuindo simpatia, tá ligado? Seja o cara carrancudo, mesmo que é difícil pra você, porque você é um cara legal, você é um cara bem carismático e tal, mas ali não é você, ali é o seu personagem é daquele jeito, então quanto melhor tu interpretar, mais vai ser imersão e melhor vai ser, cara, quanto mais tu se entrega no, na partida, melhor é a experiência. Eu falo sem gaguejar, sem sombra de dúvida, porque já tive N experiências que me provam que é dessa forma, saca?
Eu acho que a gente pode dizer com certeza, então, que RPG é sobre comunicação, né? Porque tudo que a gente tá falando aqui, de respeitar o outro, a gente sabe do limite do outro, porque ele fala pra gente, né? Porque na nossa interação, a gente percebe isso pelo jeito, por ele falar diretamente ou indiretamente, e é também parte, né, da gente que joga ou mestra, fazer esse esforço de comunicar, de perceber, de interagir efetivamente com as outras pessoas para garantir a diversão do grupo, né?
Sim, sim, sim. Com certeza, sim, com certeza. Sim. Aí não. Como é que é? Aí você falou ipsis literis.
Ipsis literis. É
essa... Exatamente. Não muda uma vírgula que tu falou. Concordo em gênero, número e grau.
Então aí agora, pra gente chegar no encerramento desse papo maravilhoso que a gente teve.
Mas já,
então,
cara?
Estamos chegando na cidade depois da aventura. Exatamente. Já estamos vendo a porta da taverna ali aberta.
Toda jornada tem um fim, mas todo fim é um novo começo. Olha só.
Exatamente. Olha, exato. Coisa bonita.
Bonito, rapaz.
Nós tínhamos que escrever isso em alguma pedra no meio da cidade,
Jefferson. Sim, sim, demais.
Eu acho que a gente pode dizer que pra ser RPG, do jeito que a gente tá falando, precisa ter significado. Que é justamente o que a gente dá pra essa coisa que a gente compartilha com as outras pessoas, ou que a gente cria, que a gente tá envolvido ativamente em fazer, e não só em acompanhar, como é o caso das obras mais fechadas, né? Como os livros-jogos ou os jogos de computador e videogame. Vocês concordam com isso?
Ah, sim.
Cara,
eu concordo.
Não tem nem como não ser, velho. É um ponto que tu coloca assim que... É tipo o cerne, né? É o cerne.
É a base, né? É a nossa pedra angular, né, Jefferson?
É. boa. Falando, a gente tava falando de pedra, né?
É ela. Exato. Aí, ó.
Bom, gente, tudo que é bom uma hora acaba também. Mas antes da gente efetivamente encerrar... Chega o tão esperado momento do nosso jabazinho, né? Então, podem fazer o jabá de vocês, gente. Sintam-se livres.
Primeiro Jefferson, por favor.
Ah, eu ia dizer primeiro os grandes, né? Eu ia ficar por último aqui e tal.
Não, mas deve ter que ser primeiro você de qualquer jeito, né, cara? Opa.
Ah, gente, que isso. Olha só. Ó, antes de mais nada, foi brigadaço por N motivos de... Eu tô lhe agradecendo porque tu tá me ajudando num problema aí que... Eu não vou explanar, certo? Mas tá me ajudando num problema gigante. Então, quero falar aqui em... como pode dizer? Pra todo mundo ouvir, agradeço demais. Tu é uma pessoa de um coração enorme. Eu tô passando por uma situação bem complicada e, gente, o Fulvio tá sendo um amor de pessoa. E, do mais, agradeço muito por você ter me chamado pra participar desse podcast incrível, certo? Um convidado de garbo e elegância. E, cara, precisando, eu tô aqui. E quando eu não tô aqui, eu estou no Dado Viciado. O que é o Dado Viciado? Dado Viciado é um podcast de RPG, onde a gente fala sobre RPG, joga RPG e tá lá, cara, dando dicas, tudo sobre RPG. Então, venha nos conhecer. Estou no Spotify, então procura lá, Dado Viciado, que você vai me encontrar. E, Fulvio, mais uma vez, brigadaço.
Que isso. Olha só, cara, e depois dessa elegantíssima aí apresentação do nosso também muito honrado amigo Jefferson, eu quero também agradecer o Fulvio também pelo convite podcast, foi muito divertido conversar com vocês sobre essa interação social do RPG. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de falar, de poder também contar essa experiência de como eu comecei a jogar RPG, foi muito divertido. Nunca falei em outros lugares, tá? Foi a primeira vez que eu falei aqui.
Exclusivaço.
Então, ó, experiências aí, exclusivaço, exatamente, senhor Fulvio, olha que bacana. E eu sou o Richard, sou do Toca do Dragão. O Toca do Dragão é um podcast que fala sobre coisas geeks, nerd, pop. A gente fala sobre tudo, adora falar sobre monstros. Temos episódios sobre criptozoologia, temos episódios sobre quadrinhos, super-heróis. A gente fala um monte de besteira lá, é divertido, fazemos piada. É um podcast engraçado que você vai escutar quando você estiver triste, vai dar um up no seu ânimo, é muito divertido também. E também sou Estalagem Nerd, também sou um host lá no Estalagem Nerd, do César, do Caio e da Natália, você também pode acompanhar. Também é um podcast sobre filme, cinema, sobre anime, sobre RPG. Também fazemos RPGs na Twitch. E, cara, é um prazer inenarrável estar aqui com o Fulvio, que é um excelente host, com o Jefferson também, do Dado Viciado, que é uma página maravilhosa, cara. É um podcast de excelente qualidade, assim como o RPG aqui, a Dimensão RPG, cara, também é um podcast maravilhoso. E, cara, pra mim é um prazer, cara, estar aqui e poder compartilhar com vocês. E espero que eu tenha agregado pelo menos um pouquinho, cara, desses gigantes aqui, né, cara, que eu tô... Aqui eu sou peixe pequeno, né, aqui...
Caralho, é a humildade do cara aonde? Lá no teto,
vê como
né?
É que é, né?
Meu amigo, vou te dizer, o cara já é giga, o cara tem um canal massa que só, e daí vem falar da gente. Ah, tá louco. Ah, eu quero só complementar uma coisa que eu esqueci. Sou muito empolgado, mas também sou muito esquecido. Gente, eu tô querendo muito poder falar aquela frasezinha no Instagram de... Ah, gostou? Arrasta pra cima. Então, gente, se vocês puderem me seguir no Instagram, eu vou ficar muito, mas muito feliz mesmo. E lá eu sou o @dado_viciado. Então... Se vocês puderem, conto com vocês, tá bom? É isso.
Exatamente, segue lá, @dadoviciado, cara, que, nossa, é um conteúdo muito massa, vocês vão se divertir pra caramba, eu tô sempre lá interagindo, é muito divertido, uhum. O Fujo também. Cara, é só pra rir. Então sigam todo mundo que vocês vão se divertir, com certeza.
Bom, gente, eu acho que se alguém tem que agradecer pela participação aqui, sou eu que tenho que agradecer pela participação de vocês, na verdade, porque o papo foi incrível e eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouco o que é essa parte social e o que é o RPG, né? Que é tão difícil de falar. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo, por terem disposto do tempo de vocês e por terem me ajudado a apresentar. Pra quem ainda não conhece e tá ouvindo a gente agora, o que é o RPG que a gente tanto gosta. E como eu tinha dito antes, o nosso tempo já se acabou. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
Tchau. Falou!